Brasil, nosso país em transformação.
Olá, alunos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma rádio com vocês. Tá? Aqui comigo hoje está a professora Carolina e a professora Rossana. Né? Meu nome é Renata, eu sou coordenadora do curso de psicologia da pós-graduação, sou psicóloga e mestre em psicologia. Vou passar para as professoras para elas fazerem as apresentações. Professora Rossana, por favor.
Oi, Renata. Oi, Carolina. Aqui é a Rossana e oi a todos que estão nos ouvindo. Aqui é a Rossana Guilardi. Eu sou também psicóloga de formação, mas pedagoga e com atuação bastante intensa na área da educação, né? E atuando também como tutora dos cursos de pós-graduação ligados à área de psicologia. Hoje nós vamos entrevistar, então, e coletar algumas informações importantes da professora Carolina, que vai se apresentar agora.
É nossa professora convidada, psicóloga da sexualidade. Professora, por gentileza.
Olá a todos. Olá, Renata. Olá, Rosana. Meu nome é Carolina, eu sou psicóloga de formação, especialista em sexualidade e mestre em sexologia. Sou professora convidada no curso de pós-graduação da Uninter. Estou na instituição como convidada desde 2012 e atuo no consultório dentro da especialidade da psicologia da sexualidade.
Vamos entender um pouquinho o que é psicologia da sexualidade, então. Professor, tudo começou com Sigmund Freud, né? Ele acho que foi o teórico que mais falou na sua época em sexualidade. É isso, professor?
Isso, quem foi bastante inovador aí, ousado inclusive, falando da questão da sexualidade foi Freud. E depois dele, nós temos na década de 50 então, o Kinsey, que veio trazer aí uma vasta pesquisa nos Estados Unidos, com mais de 18 mil americanos, trabalhando o comportamento sexual dos americanos, para poder entender um pouquinho mais da sexualidade. E a partir disso, então, veio Master e Johnson, William Masters e Virginia Johnson, trazendo a terapia sexual, também ali entre a década de 50 e 60, e com uma perspectiva bastante behaviorista. E eles chegaram, então, ao nosso ciclo de resposta sexual. Mas essa ideia que eles trouxeram era bastante fisiológica, não abordava tanto questões psicológicas da nossa resposta sexual. E aí, então, lá na década de 70, vem a Ellen Kaplan trazendo uma ideia mais psicodinâmica a esse método comportamental, né, behaviorista da sexualidade, falando bem em terapia sexual mesmo. E atualmente a gente vê a terapia sexual como uma psicoterapia breve, então mais focada realmente na terapia cognitivo-comportamental, numa abordagem da cognitivo-comportamental, porque querendo ou não, sexo é um tabu na nossa sociedade, né?
É um tabu na nossa sociedade. E a sexualidade, né? Sexo e sexualidade, qual a diferença, professora?
Então, a sexualidade é uma energia, né? Freud mesmo trouxe a ideia da pulsão de vida, a nossa pulsão sexual, né? Então, a sexualidade é algo inerente ao ser humano, né? Nasce e morre conosco, não tem como mexermos nela. Ela vai se transformando, claro, ao longo da nossa vida. E vai influenciar os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos comportamentos, interações. E sexo faz parte da nossa sexualidade, é uma expressão da nossa sexualidade, né? Que seria o ato sexual em si.
Que está dentro da sexualidade.
Isso.
Né? Então, se um casal tem algum problema de relacionamento, né, na parte de afetiva, né, ele também pode procurar um psicólogo sexólogo.
Pode. Muitas vezes, assim, o sexólogo, ele vai ter essa visão também do casal, da dinâmica do casal, porque o sexólogo traz também uma formação da psicologia, então ele tem essa visão, né? Então, o tratar a sexualidade seria como um plus aí na profissão da psicologia. Então, ele tem como abordar e muitas vezes os casais trazem conflitos sexuais e quando a gente vai investigar, chega a questões de conflitos conjugais, né? E não tem como, isso está muito interligado, o conflito conjugal, a questão da conjugalidade e da sexualidade. Então, acaba que muitas vezes o paciente, mesmo que traga uma questão bem pontual, uma queixa bem sexual, nós precisamos olhar para o relacionamento, porque isso vai impactar também no relacionamento. Então, o sexólogo tem que ter essa visão também do casal.
Uhum. E quando é o momento que o sexólogo, o psicólogo, com a formação em psicologia da sexualidade,
isso,
né, ele reencaminha para um médico, porque é uma questão biológica e não somente psicológica. Qual é essa parceria? Como acontece essa parceria?
Então, é muito importante nesse trabalho em sexualidade a equipe, né? O trabalhar a multidisciplinaridade. Porque eu não posso fechar um diagnóstico sem que esse paciente tenha passado por uma avaliação clínica. Então, eu preciso fazer um trabalho em conjunto com médicos, um urologista, um ginecologista, um endócrino, um psiquiatra, porque é muito importante, né? As questões ali, as disfunções sexuais, os problemas de sexualidade, eles podem ser orgânicos, eles podem ser psicológicos e eles podem ser mistos. E hoje em dia a gente tem muito essa visão do ser misto, né? Então, nós temos um modelo do funcionamento sexual que ele é biopsíquico e sociocultural. Então, não tem como não olharmos para o ser humano como um todo e que a equipe esteja por trás desse olhar para poder fazer um diagnóstico, né? Então, eu preciso avaliar. E querendo ou não, por mais que seja um problema fisiológico, acaba interferindo no psicológico, sim, do paciente.
Sim. Acho que seria interessante, professora Carolina, comentar um pouquinho como foi a sua trajetória profissional também para chegar a essa atuação profissional, né? Ou melhor, a sua trajetória de formação para essa atuação. Até para aqueles que têm interesse, que estão nos escutando agora, que de repente, né, já encontrem um caminho meio traçado aí para atuar na área.
Então, quando eu fui fazer a psicologia, eu já imaginava fazer a me especializar nessa área de sexologia, né, de sexualidade humana. E então eu entrei na psicologia com esse olhar. Mas na minha formação não teve nenhuma disciplina específica de sexualidade. Então eu acabei ficando perdida, até sem saber o que fazer, né? Porque eu não vi ali o que realmente tinha me levado para o curso de psicologia. E aí depois, quando eu já estava fazendo estágio na área clínica e tudo mais, faltava alguma coisa, que era justamente o que tinha me levado para a psicologia. E aí eu comecei a buscar especializações nessa área de sexualidade humana e encontrei a especialização na Faculdade de Medicina da USP, que é uma especialização multiprofissional, né? Então, traz profissionais da área da saúde trabalhando a sexualidade humana, bem nesse sentido de equipe mesmo. Uhum. E aí eu fui fazer, já saí da faculdade direto para a especialização. Terminada a especialização, eu fui para Portugal fazer o mestrado em sexologia, porque eu tinha muita vontade de fazer um mestrado e não tinha na área, além de São Paulo, não existia nada específico aqui no Brasil. Então, eu fui para Portugal para poder fazer o mestrado.
E qual foi o seu tema da dissertação de mestrado?
Então, foi um tema bem... O meu orientador dizia, Carol, quando eu peguei o seu tema, eu não sabia dizer se você era corajosa ou louca. Eu fiz uma correlação entre disfunção sexual em homens adultos, os níveis de SHBG, que é uma proteína, uma globulina que se liga à testosterona, e eu comecei a entender no consultório, como eu trabalhava junto com o urologista, eu atendia muitos pacientes jovens que vinham com esse aumento, e isso diminui a testosterona livre, que é a testosterona produtiva para o homem, né? Então, ela vai diminuir os índices de testosterona, e isso pode acarretar uma disfunção. E aí eu correlacionei estresse com isso, porque eram homens jovens. E esse aumento da globulina, dos índices dessa globulina, acontecem em homens mais velhos. E ali eu tinha homens jovens com isso. Então, eu fui fazer uma correlação com relação ao estresse.
E concluiu o quê?
Então, a conclusão não ficou muito clara, porque eu tive problemas de pesquisa aqui no Brasil. Na época, os próprios médicos não pediam, geralmente, esses exames para os pacientes. Então, eu tive uma dificuldade muito grande, né, de conseguir isso, porque eu acabei voltando para o Brasil para desenvolver minha pesquisa. E era muito difícil os médicos que trabalhavam a sexualidade com os seus pacientes. E como eu não estava inserida num ambulatório de pesquisa, então foi bem limitador isso. Mas provavelmente existe uma correlação, sim, porque aí a minha amostra acabou ficando pequena, não era uma amostra muito grande, mas existe uma correlação, questão de estilo de vida, estresse, tudo isso influenciando.
Porque no Brasil é relativamente novo se falar em sexualidade.
Isso, isso.
Né? Ainda temos os tabus, as crenças, né? Que vem a prejudicar o relacionamento, a sexualidade mesmo das pessoas, né?
Com certeza. Muitos pacientes, assim, demoram anos para chegar no consultório por desconhecerem que existem profissionais especializados nessa área. Então, acabam chegando ali com um problema bastante já enraizado, bem arraigado mesmo, porque não busca ajuda, né?
E por falar em consultório, o que você costuma atender com mais frequência, ou mais inusitado, ou mais impactante dentro desse processo de terapia mesmo?
Inicialmente, eu já tenho 12 anos de consultório, né? Então, assim, inicialmente era bem voltado para disfunções sexuais masculinas e femininas. Então, casos de disfunção erétil, transtornos, disfunções de ejaculação, anorgasmia, tanto em homens como em mulheres, vaginismo, dispareunia, questões de desejo sexual hipoativo, que seria a baixa da libido. Mas, atualmente, e claro, dentro disso, eu atendia mais homens do que mulheres. E dentro disso, hoje em dia, eu acho que a gente começou a entrar bem na ideia da diversidade sexual, porque hoje eu não tenho mais como dizer qual é a maior demanda, porque eu atendo inúmeros casos e, como a gente falou, sexualidade é uma coisa muito ampla. Então, tem casos de compulsão sexual, vício em pornografia, parafilias, então existem outras questões além das disfunções. E as mulheres começaram a aparecer mais no consultório também. Antigamente, eu percebia muito mulheres que não buscavam ajuda por conta das crenças que a gente tem na sociedade, né? De que mulher não pode gostar de sexo, uma ideia muito submissa.
Cultural mesmo, né?
E muito submissa mesmo da mulher. Então, elas dependiam financeiramente do marido para buscar ajuda. O marido nem sempre queria que ela realmente buscasse essa ajuda. E hoje não, hoje as mulheres estão realmente buscando ajuda, estão buscando tratamento também para as questões sexuais, mas aparecem outras questões além das disfunções. Então, é bem a ideia da diversidade mesmo.
E chegam normalmente em casais, o casal vai junto ou indiferente, vai a mulher sozinha ou o homem sozinho?
É bem diverso. Às vezes chega o casal, às vezes chega também a pessoas solteiras, né, que não tem uma parceria, mas existe uma disfunção ou algum problema sexual. E também aparecem homens e mulheres buscando ajuda e que não querem que o parceiro saiba que estão buscando ajuda. Então, por exemplo, muitos homens que fazem uso de medicamento para disfunção erétil, e não têm coragem de contar para a parceira, inclusive escondem que tomam medicamento. Uhum. E é muito importante no processo da terapia, quando existe essa parceria, trabalhar realmente o casal. E nem sempre eles querem. É bem difícil mesmo. Alguns têm muita vergonha de abrir que realmente fazem o tratamento.
A gente falou um pouquinho já, né, de tabus, de crenças, né, de condições culturais. É, você também disse que há 12 anos já tem vivenciado até mudanças nesse sentido. É, você percebe que, de fato, a sociedade está vivendo um novo momento de transformação em relação a conceitos e ideias relacionados a sexo e sexualidade? O que você tem percebido nesse período de trabalho, né?
Sim, hoje em dia está muito mais aberto falar sobre isso, mas ainda está longe de ser tratado, de ser um assunto tratado com a sua real naturalidade, porque sexo é algo, a sexualidade é algo muito natural do ser humano, né? Então faz parte, nós temos uma identidade sexual, né? Ela é inerente a nossa... Nós somos seres sexuados, nascemos seres sexuados, né? Mas nós não tratamos a nossa sexualidade com a naturalidade pela qual ela merece. Então, e vou até dar um exemplo. Quando a gente vai ensinar para as crianças sobre a genitália, o que a gente faz? Sempre arruma um nome fofinho, carinhoso, né? Num diminutivo... E não tratamos como as outras partes do corpo, com naturalidade, né? Então, querendo ou não, por mais que tenha havido muitos avanços aí, ainda é um assunto bastante velado, né? Então, as pessoas fogem um pouco desse assunto.
É um tabu ainda, né?
É.
Ainda existe esse estreitamento, né? Em relação a se falar de sexualidade, né? É, sendo que é algo inerente do ser humano, a afetividade e tudo que tá envolvido com a sexualidade em si. Né? Quando a gente traz essa parte cultural, né? A gente traz, hoje nós temos mulheres que trazem essas crenças enraizadas e isso parece muito em consultório, né?
Muito, muito.
O não poder sentir prazer, até mesmo, como você mesmo disse, de estar lá no consultório buscando essa ajuda por algum motivo.
É, a questão, por exemplo, as mulheres não têm consciência nenhuma do seu prazer. Eu vejo, e não só no consultório, porque por conta da minha profissão e claro que para mim também isso foi um processo de desconstrução, né? Eu fui criada nessa cultura, né? Eu estou inserida nessa cultura, então eu também precisei me transformar aí dentro disso. E eu vejo as minhas amigas mesmo falam comigo, porque como eu consigo trazer com naturalidade o assunto, e elas falam, nossa, como eu sou reprimida. E assim, a gente tem uma educação completamente diferente para os meninos e para as meninas. Então, os meninos são extremamente... têm uma educação extremamente permissiva.
Exatamente.
E as meninas extremamente reprimidas. Só que para os dois é ruim. As meninas, porque acabam, né, se fechando muito para isso, né, não se permitem. E aí, então, é muito comum aparecer no consultório mulheres que nunca olharam, por exemplo, para sua genitália, que nunca conseguiram se masturbar. E existem... estão ali com inúmeras travas e bloqueios em relação à sua sexualidade. Mas os homens também sofrem com isso, porque a partir do momento que eles têm uma educação bastante permissiva, também essa educação acaba trazendo muitos padrões de perfeccionismo com relação à sexualidade do homem.
A cobrança.
Exatamente. Isso. Então, o homem tem uma cobrança de desempenho muito grande. Então, ele nunca vai poder dizer não para uma mulher, né? O desejo dele é algo que nunca se acaba. A ideia... Inclusive, as mulheres têm essa ideia também com relação aos homens, né? De que ele nunca vai falhar. Né? E ele precisa ser uma máquina. Então, é muito ruim para os dois lados.
E daí, a terapia em si vai desconstruir essas crenças que vêm prejudicando o relacionamento atual da pessoa que levou.
Isso. Através da cognitivo-comportamental, então a gente consegue trabalhar uma reestruturação cognitiva em cima de pensamentos e crenças que estão ali travando, né, a vivência dessa sexualidade de uma maneira saudável.
Eu ia só fazer um comentário, assim, você disse que é uma espécie, é uma terapia breve, né? Isso. Eu acho que isso é um fator que pode ser alertado também para os nossos ouvintes. Nessa condição, muitas pessoas não procuram o psicólogo por achar que se trata sempre de um tratamento bastante longo, né? Uhum. Você podia esclarecer um pouquinho essa condição de tratamentos mais breves, como o cognitivo comportamental?
Sim. A cognitivo-comportamental vai trabalhar de uma maneira mais estruturada, né? E vai trazer ali uma postura mais ativa, tanto do terapeuta quanto do paciente. E é claro, a ideia é que seja... O paciente vai trazer os objetivos terapêuticos junto com... vai construir isso junto com o próprio terapeuta e vai ser trabalhado algo pontual e específico ali. A partir disso, a ideia é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. Mas é claro, ele vai lá no seu momento... no momento que ele conseguiu atingir esses objetivos, vai ter a sua alta, mas isso não quer dizer que em outro momento ele não possa trazer uma outra queixa, uma outra questão para ser trabalhada em terapia. Então, acontece muito isso, né? O paciente vem num determinado momento, consegue a sua alta, depois ele volta, e isso que seria uma terapia mais breve, mais estruturada e com uma postura mais ativa, tanto do terapeuta quanto do paciente também.
E a demanda também deve ser grande, digamos, no sentido eu estou indo não por minha causa, mas por causa do outro.
Ah, com certeza.
Né?
Muito.
Não sou eu a causa, é o outro. O outro que nós até conversamos nos bastidores, que houve aquela dentro da história, uma fase que foi chamada loucuras do sexo. Uhum. Né? Que é uma fase que onde as pessoas começaram a se permitir mais algumas coisas, né? a fazer dentro de quatro paredes, digamos assim, né? No relacionamento a dois. Mas existem os tabus que vêm ainda.
Sim, com certeza.
As crenças, os valores, a individualidade de cada um, a religião também influencia,
com
né,
certeza.
Professora? Então, quando o problema é com o outro, o que acontece? Quando eu vou ao seu consultório e levo um problema da pessoa que está comigo?
Na verdade, quando a gente fala em casal, não tem como dizer que o problema é do outro, né? O problema é do casal, né? Por mais que exista, por exemplo, vou trazer aqui para a questão sexual, uma disfunção sexual, não tem como eu não trabalhar o casal, porque o impacto disso vai ser
na relação.
Né? Então, não tem como trabalhar de uma maneira bastante eficaz um só. O impacto acaba sendo nos dois.
Acaba sendo nos dois, exatamente.
E hoje em dia também, eu acho que é importante o pessoal saber, dentro da cognitivo-comportamental, a gente tem uma outra abordagem que é bastante eficaz no tratamento das disfunções sexuais e da sexualidade como um todo, né? Que é o mindfulness, que todo mundo já ouviu falar, tá bastante na moda isso. Mas
o que é o mindfulness? Para os nossos ouvintes que não conhecem.
É a atenção plena no momento presente. Então, você vai trabalhar o teu presente, o aqui e agora, com atenção plena. Então, ele tem sido bastante eficaz no tratamento nos tratamentos de sexualidade por trazer essa atenção. Através de pesquisas, se mostrou sendo algo que acaba também dificultando a relação sexual, que são as distrações cognitivas. Então, a gente pode trabalhar também essas questões através do mindfulness. E não só isso, né?
Várias questões. O que seria as distrações cognitivas?
Ah, é a pessoa que vai lá para a relação sexual. Mulher adora isso, até porque as mulheres têm um impacto maior com as distrações cognitivas. A pessoa vai para a relação sexual e fica pensando na agenda do dia seguinte, no lanche das crianças, no horário da escola das crianças, no que tem que fazer no trabalho, o mercado, enfim. E leva tudo para a relação.
E não está vivendo
o momento presente, exatamente. Então, tem sido bastante eficaz.
Mas não é um pouco mito dizer que isso não acontece também com o homem?
Sim, mas os homens, querendo ou não, tem uma questão mais instintiva também, né? Uhum. O funcionamento deles acaba sendo um pouquinho diferente do da mulher.
Uhum.
Então, eles conseguem se desligar mais fácil que a mulher.
Por isso, mas não podemos dizer que esse é um fato que está relacionado com o prazer. Digamos, o homem sente mais prazer que a mulher, ou
não,
vice-versa,
não,
ou a mulher
não,
sente
não.
mais prazer do que o homem.
Não, o prazer é algo que está relacionado à vida do ser humano,
a vida do
né?
ser humano.
Uhum. O que a gente pode pensar aí, talvez, é que culturalmente as mulheres são mais reprimidas com relação ao prazer,
uhum.
né? Mas aí, se a gente for pensar na maneira como os meninos são criados também, eles também acabam sendo reprimidos com relação ao prazer. E até no consultório é bem interessante, porque quando a gente pergunta, o que te dá prazer? As pessoas não sabem responder essa pergunta. É muito difícil as pessoas conseguirem responder isso. Então, a gente não tem consciência daquilo que
falta
traz
um
prazer.
Falta autoconhecimento, né?
Exatamente.
E já que a gente está nessa questão de gênero, né? Como é para uma mulher, né? Terapeuta atendendo nessa área em relação aos clientes ou ao contexto social?
O estigma
como você se
também,
vê,
né?
Como você se vê nesse contexto?
Então, para mim é muito tranquilo, assim. Mas é claro que a gente enfrenta preconceitos, né? E isso aconteceu dentro da minha própria família. Porque meu pai, quando eu falei para ele, olha, eu vou fazer uma especialização em sexualidade humana, eu fui aprovada. Ele olhou para mim e disse, o quê? Aí eu disse, mas é na USP dele. Então tá bom. Ele aceitou porque era na USP, porque na época foi um choque, assim, isso foi em 2007. Então, já faz um certo tempo, era algo muito inovador. E até hoje, assim, né? As pessoas ficam, nossa, você trabalha com isso? Mas é muito engraçado que no consultório as pessoas se sentem muito à vontade, porque eu acho muito importante a questão do acolhimento. Então, a pessoa que vai buscar ajuda para trabalhar a sua sexualidade, né, para poder lidar com questões relacionadas à sua sexualidade de uma maneira mais saudável, ela precisa ser muito corajosa, né? Porque ela vai falar ali dos aspectos mais íntimos da vida dela,
uhum.
para uma pessoa que ela não conhece,
uhum.
né? Então, eu acho que é muito importante essa questão do acolhimento e da empatia. Uhum. Né?
E saber a função do psicólogo que está ali,
exatamente.
Né? Do sigilo que tem,
isso.
da seriedade do sexólogo, né? Do psicólogo sexólogo também que está ali, né? São estudos, né? São teorias,
exato.
São técnicas que são utilizadas.
E a gente trabalha muito com a questão da psicoeducação, né?
Uhum.
Então, isso também é muito importante. E os pacientes dizem, assim, geralmente na primeira, na segunda consulta, nossa, não acredito que eu estou falando todas essas coisas para uma pessoa que eu não conheço.
Uhum.
E está sendo fácil falar sobre isso, porque eu nunca contei isso para ninguém.
Uhum.
E às vezes o fato deles conseguirem falar isso para uma outra pessoa é como se eles tirassem realmente um peso das costas e já se sentem melhor com relação a isso.
Professor, para a gente ter um pouco mais de esclarecimento em relação ao psicólogo da sexualidade, o sexólogo, qual a abordagem psicológica ele utiliza? Então, nós conversamos ali que vem de Freud, foi passado, né, para o behaviorismo, daí a cognitivo-comportamental, né? E a sistêmica também trabalha casais, né? Então, ele tem várias abordagens, ele trabalha com várias abordagens ao mesmo tempo.
Então, o que a gente tem uma maior base de evidência científica, né, experimental mesmo, seria na cognitivo-comportamental. No mindfulness, hoje a gente tem uma psicóloga canadense, a Lori Brotto, que trabalha com muitas pesquisas relacionadas ao mindfulness, inicialmente com mulheres, e hoje já está aí começando algumas pesquisas também com homens. Para saber a efetividade desse tratamento, mas eu eu vejo, eu percebo na minha prática clínica mesmo que é importante a gente ter uma visão bastante abrangente. Não podemos nos fechar nas nossas abordagens. Nós precisamos ter uma visão. A psicologia é muito rica. Nós estávamos conversando sobre isso.
É muito rica para ficar apenas numa abordagem.
Exatamente, para a gente se fechar em algo tão ortodoxo, né? A gente acaba ficando com uma visão muito ortodoxa. Então, é importante ter uma ideia de sistêmica, de psicanálise.
Psicologia haitiana.
Exatamente, porque vai trabalhar muito o autoconhecimento do próprio corpo. Então, a gente precisa ter uma visão bem abrangente mesmo.
Professor, gostaria de agradecer a psicóloga Carolina que está aqui conosco, a professora Rossana, né? Professor, quem tiver dúvida ou quiser marcar uma consulta, como que ela faz para te encontrar?
Então, eu atendo aqui em Curitiba e em Itajaí, né? Aqui em Curitiba eu atendo em dois consultórios e em Itajaí na ClinSan. E podem me encontrar através do meu e-mail, caroldoamaralesilva@hotmail.com, e também através do Instagram, Carola do Amaral e Silva. Podem também entrar em contato. Eu estou sempre publicando questões relacionadas à sexualidade, relacionamentos, enfim, de uma maneira bem abrangente aí, trabalhando a sexualidade humana. E é isso, eu gostaria de agradecer às professoras pela oportunidade, pelo convite de falar um pouquinho, poder falar um pouquinho sobre essa área. Eu sou apaixonada por isso, então eu sou suspeita. Mas eu acho que é importante a gente ter uma visão da psicologia também, que existem inúmeras especialidades aí e que precisam ser exploradas, né? E gostaria de agradecer o pessoal aí que está nos assistindo e nos ouvindo.
Ah, muito obrigada, professora. Obrigada, professora.
Obrigada,
Rossana. Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde.